Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 11 de setembro. É o dia em que terroristas da Al-Qaeda levaram a cabo ataques com aviões desviados em Nova Iorque, Washington e Pensilvânia. Cerca de 3 mil pessoas morreram. Foi em 2001. Hoje, lá fora, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. A técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Helicóptero militar israelita cai na faixa de Gaza. No Quênia, trabalhadores paralisaram o aeroporto internacional de Nairobi. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Há muito ceticismo quanto à recente criação de uma comissão para combater a corrupção.
Eu fico com muitas dúvidas que uma comissão deste tipo possa ter resultados, na medida em que a corrupção é algo que passa pelo funcionamento das instituições.
Um caso de fraude brasileira em Angola vai também ser alvo de reportagem. E temos outra sobre a situação triste e dramática que se vive no interior das Lundas.
As pessoas vivem ao ar lento, você não encontra uma única escola nessas aldeias. Crianças a morrer, muita criança a morrer.
A mulher já não saiu de casa, o homem estava saindo com o pano que estava a usar a mulher.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
As autoridades militares israelitas disseram que um dos seus helicópteros se despenhou no sul da faixa de Gaza, matando dois soldados e ferindo outros 7. Uma investigação preliminar indicou que o acidente não foi causado por fogo inimigo. O helicóptero caiu durante uma missão para evacuar um soldado ferido na área de Rafah. Na Cisjordânia, um ataque aéreo israelita matou hoje pelo menos 5 pessoas na cidade de Tubas, segundo as autoridades palestinianas. Os militares israelitas disseram ter levado a cabo um ataque contra uma célula terrorista armada na mesma área. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta quarta-feira que Israel deve fazer mais para garantir que incidentes como aquele em que morreu um cidadão americano por tropas israelitas, à mão de tropas israelitas, nunca mais terá lugar. Biden disse num comunicado que Israel reconheceu a sua responsabilidade pelo assassinato de Eiji e que uma investigação preliminar indicou que o que aconteceu foi resultado de erro trágico, resultante de uma escalada desnecessária. Biden pediu total responsabilização e disse que os Estados Unidos esperam ter acesso contínuo a informações sobre aspectos futuros da investigação sobre a morte daquela cidadã que participava numa manifestação contra a ocupação israelita. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, reuniram-se com altos funcionários na capital da Ucrânia, uma visita que o presidente Volodymyr Zelensky disse esperar resulta em novas decisões fortes de apoio à Ucrânia. Com Kiev num momento crítico na sua luta contra a Rússia, Blinken disse que quer ouvir diretamente Zelensky e de outros quais são os objetivos de Kiev na guerra e o que Washington pode fazer para ajudar a alcançá-los. Zelensky vem implorando há meses aos seus aliados que permitam que a Ucrânia dispare mísseis ocidentais contra alvos em zonas profundas da Rússia para limitar a capacidade de Moscovo de lançar ataques. Questionado se estava otimista sobre o avanço no assunto durante a visita de Blinken, Zelensky disse que depende do otimismo dos parceiros da Ucrânia. Um alerta de ataque aéreo soa na capital ucraniana no início da noite de quarta-feira. Uma cerimónia de colocação de coroas de flores foi cancelada. Espera-se que Blinken e Lammy pressionem a Ucrânia para obter mais informações sobre os seus objetivos estratégicos, enquanto consideram se devem dar luz verde aos pedidos ucranianos, segundo fontes ocidentais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sugeriu que há espaço para compromissos. O presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, Volodin, disse que Moscou consideraria os Estados Unidos e seus aliados como partes na guerra se permitissem que Kiev usasse armas de longo alcance para atacar a Rússia. O presidente russo Putin disse que o seu governo poderá limitar as exportações de urânio, titânio e níquel em retaliação às sanções ocidentais. Os Estados Unidos assinalaram hoje o 23º aniversário dos ataques terroristas da Al-Qaeda em Nova Iorque, Washington e Pensilvânia, em que morreram quase 3 mil pessoas. O presidente Biden, acompanhado pela vice-presidente Kamala Harris, assistiu à cerimónia, tal como o ex-presidente Donald Trump com o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg. Menos de 12 horas depois de Harris e Trump terem concluído o seu debate presidencial em Filadélfia, os dois candidatos que se opuseram às eleições de 5 de novembro apertaram as mãos, aparentemente trocaram breves gentilezas. Centenas de trabalhadores no principal aeroporto internacional do Quênia manifestaram-se contra um acordo planeado entre o governo e o investidor estrangeiro, paralisando o aeroporto durante todo o dia de hoje. Um tribunal de apelações da Tunísia condenou uma advogada e conhecida figura dos meios de informação a 8 meses de prisão por comentários considerados críticos ao presidente Kais Saied, isto segundo o seu advogado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente João Lourenço criou recentemente, através de despacho presidencial, uma comissão responsável pela implementação e acompanhamento da Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção, assim como da Convenção da ONU contra a Corrupção e da Convenção da União Africana sobre Prevenção e Combate à Corrupção. De acordo com o despacho presidencial, a comissão é coordenada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República e é composta pelos Ministros da Justiça e Direitos Humanos, Defesa e Veteranos da Pátria, Interior, Relações Exteriores, Finanças, Administração do Estado, Trabalho, Segurança Social, da Educação, das Telecomunicações, Tecnologias, Informação e Comunicação Social e ainda no Ensino Superior. Integram ainda os secretários do Presidente da República para os Assuntos Diplomáticos e Cooperação Internacional e dos Assuntos Jurídicos e Judiciais, o Inspetor-Geral da Administração do Estado e representantes da Procuradoria-Geral da República. O Venâncio Rodrigues diz-nos que há muito ceticismo quanto a esta comissão, com alguns a fazerem notar que o chefe da Casa Militar do Presidente tinha afirmado publicamente haver figuras políticas envolvidas no contrabando de gasolina. Venâncio.
Analistas da Voz da América colocam em dúvida a eficácia e a credibilidade da recém-criada Comissão para a Prevenção e Combate à Corrupção em Angola por não integrar entidades que não façam parte do governo ou de instituições do Estado angolano. Para o economista Carlos Rosado do Carvalho, a comissão era criada, é uma brincadeira.
Essas declarações do chefe da Casa Militar reforçam a minha convicção de que a comissão é uma brincadeira. Mas não fomos nós que dissemos, foi o próprio chefe da Casa Militar. Não me parece que esta comissão vá produzir qualquer resultado, não é? Quando as pessoas envolvidas são aquelas que são também suspeitas, não é? Será que há governantes que estão contrabandistas de combustíveis que estão nessa comissão? Não sabemos. Nós temos uma lei que é suposto existir uma alta autoridade contra a corrupção e lá vem tudo, não é? A autoridade tem que ser independente, não podem ser os mesmos que são corruptos. O chefe da Casa Militar do Presidente disse que há o governante no contrabando dos combustíveis.
Para o jurista Serrabango, esta comissão não terá poder para atacar o titular do Poder Executivo.
Vai ser ineficaz e ineficiente. Comissários que vão integrar não vão produzir nada para a comissão, assim como não vão produzir nada dos órgãos de que eles são provenientes. Isto é um nado morto. João Lourenço já está em fim de mandato. Todos eles estão envolvidos, estão comprometidos, de uma ou de outra maneira. Falava-se de uma alta autoridade contra a corrupção. A questão que se colocou na altura foi: quem será a pessoa que tem idoneidade, isento, que vá coordenar esta comissão para depois indagar os membros do partido do governo? Não havia ninguém que se predispôs e estava disponível a fazer isto, porque teriam que começar por atacar o próprio presidente da República. Agora, esta comissão não vai atacar João Lourenço, no titular do Poder Executivo. O que vai fazer é atacar a raia miúda como fez até agora.
Por seu turno, o engenheiro agrônomo e antigo membro do Conselho da República, Fernando Pacheco, também considera que o combate à corrupção passa por mudança de comportamentos e não por decreto.
Mudanças muito significativas de atitudes.
Não creio que uma comissão possa resolver um problema tão complicado como é este, como também não foi possível resolvê-lo ao longo dos últimos 7 anos, em que foi desencadeada uma ideia que nos pareceu a todos nós, cidadãos, uma ideia boa, no sentido de se acabar com a corrupção, mas que se limitou fundamentalmente a desencadear alguns processos contra algumas pessoas e não se fez nada no sentido exatamente da prevenção. Eu fico com muitas dúvidas que uma comissão deste tipo possa ter resultados, na medida em que a corrupção é algo que passa pelo funcionamento das instituições.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar de um outro caso também de corrupção. O jornalista angolano Cláudio Silva participou de uma investigação da organização Intercept Brasil em Camizungo, Angola, sobre um empresário e político brasileiro, Pablo Marçal, que terá alegadamente arrecadado cerca de 796 milhões de dólares em doações e leilões e prometeu construir 300 casas para a comunidade de Camizungo. A realidade no terreno é outra. Apenas 30 casas foram construídas e muitas das infraestruturas por ele promovidas tinham sido criadas por outras instituições que trabalham com essa comunidade. O nosso colega Sérgio Nhambi, falou com o Cláudio Silva.
O nível da pobreza é tanto que qualquer tipo de ajuda é sempre bem-vinda. E para quem não tinha água, não tinha eletricidade, não tinha posto médico, não tinha um centro de saúde, não tinha um local onde os seus filhos pudessem aprender a ler e escrever, não tinha um campo onde jogar futebol, não tinha um casas que não fossem de chapa, o surgimento de tais melhorias são palpáveis, não importa quando no papel deles, não importa se é a curto prazo ou a longo prazo, as necessidades imediatas de certas pessoas na comunidade do Camizungo estão a ser supridas, e isso é muito importante e muito positivo. Agora, será que é sustentável? Será que este tipo de ações e doações, né, tiram papel do governo? Eu acho que é óbvio que não. E o próprio governo central tem conhecimento, obviamente, desta comunidade, tem visitado esta comunidade, faz alguns tipos de doações, doa material escolar, de vez em quando faz alguns almoços para as crianças da comunidade, mas isto não substitui a necessidade do desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Para chegar até Camizungo, vai-se pela estrada principal de Catete. E logo a seguir a saída da estrada principal, que é asfaltada, entramos logo para a terra batida. Da estrada principal de Catete até Camizungo, diria que são daí uns 6 a 7 minutos de carro. E nós estamos a cerca de só apenas 1 hora e 30 minutos da capital do país. Mas a diferença entre as condições de vida entre os residentes de Camizungo e os residentes de, digamos, da mesma Viana, que fica ali alguns quilómetros, é abismal. Nós, mesmo com esta proximidade à capital do país, as pessoas passam por necessidades gritantes. É 8,80, é mesmo uma pobreza extrema. E neste lugar de pobreza extrema, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Agora, muita gente dentro e fora do país sabe disso e tira vantagem disso para fins pessoais. Faz promessas bombásticas que depois não consegue cumprir no terreno. E eu acho que isso é realmente deplorável. E é isso, por exemplo, que motivou a investigação do Intercept. Mas é como eu disse no princípio, essas coisas têm nuances. Por um lado, a comunidade beneficia desta pequena atenção, mesmo que deplorável, de alguns políticos brasileiros. Por outro lado, beneficia ainda mais, ou beneficiaria ainda mais, de um plano de desenvolvimento sustentável que tem que ser feito pelo governo central. E depois, estar a prometer 300 casas e fazer 10% disso, obviamente que é extremamente negativo, mas é um 10% que foi feito. Não vai ser a ONG Atos a promover o desenvolvimento sustentável do país, Isto é uma responsabilidade das pessoas que foram eleitas para tal.
Cláudio, olhando para o cenário atual de Angola, olhando para todas as comunidades, nós temos um documentário Viúvas da Seca que também retrata um pouco do cenário de pobreza que se vive no sul de Angola. Olhando para a atual imagem do país, o Cláudio consegue ver um futuro melhor a longo, a curto prazo ou nem por isso?
A curto prazo, eu não vejo um futuro melhor enquanto nós não mudarmos as nossas políticas sociais. Eu acho muito preocupante que, segundo um relatório agora recente das Nações Unidas, Angola é o segundo país no mundo que mais gasta em dívida externa comparado com o que gasta no setor da saúde. Em primeiro lugar está o Brasil, em segundo lugar está a Angola. Nós gastamos 6 vezes mais a pagar os juros da dívida externa do que no setor da saúde. E continuamos a endividar-nos pelas mais ridículas razões. A qualidade da nossa despesa pública é muito, muito má. E mesmo nessas condições de uma fome crescente no país, de uma pobreza crescente no país, de uma inflação crescente no país, nós continuamos a gastar dinheiro em coisas que não fazem sentido nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Isso preocupa-me bastante.
Era o jornalista Cláudio Silva, ele estava a falar com Sérgio Nhambi. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos a transmitir em onda média, em onda curta, também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão. Mais tarde vamos abordar o debate de ontem entre Kamala Harris e Donald Trump. A Voz da América também transmite na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. Para contactos, pois podem inscrever-se no nosso canal no WhatsApp. E o número é mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, portanto, enviando perguntas e comentários para os convidados ou convidadas. E o número para o fazer é aquele número no WhatsApp, mas eu vou repetir. O número é mais um, 202-251-9466. Na primeira metade deste ano, a produção de diamantes em Angola caiu substancialmente. O portal de notícias News24 cita o ministro dos Recursos Naturais como tendo dito que, em relação ao mesmo período do ano passado, a produção de diamantes caiu 20%, um total de 5 milhões e 660 mil quilates contra 6 milhões e 980 mil quilates no mesmo período do ano passado. Dessa produção, Angola vendeu 3 milhões e 180 mil quilates, que deram ao país cerca de 641 milhões de dólares. Mais de 86% das vendas foram para os Emirados Árabes Unidos e a maior parte do resto para a Bélgica. O portal diz que a companhia de diamantes em Diama se mostra preocupada. Foi o facto de se registrar uma queda nos preços de diamantes de 30% a 50% do valor previsto. Os diamantes são, claro está, produzidos essencialmente nas lundas, pois em algumas localidades das províncias da Lunda Norte e Sul chegam relatos de fome e misérias. Pessoas a morrerem por falta de assistência médica e medicamentosa. Os jovens estão sem soluções para emprego. Algumas associações locais apelam à intervenção do governo. As zonas mais afetadas são Kakolo, na Lunda Sul, e Kafunfo e Kaungula, na Lunda Norte. Manuel José.
Cafunfo, zona diamantífera do município do Coango, na Lunda Norte. Falamos com o ancião Soba Milonga, que diz não saber onde onde as pessoas vão recorrer?
Nós estamos aqui a Gatinhar, não estamos vendo a saída nem a entrada. Aqui as pessoas já estão comendo também lixo. Tá, não estamos vendo como fazer.
Emprego na região de Cafunfo, segundo o nosso interlocutor, é uma miragem.
Emprego que não se fala mais. Vai sair aonde? Não há emprego. As pessoas que trabalharam na Indiama estão acabando de morrer. A Indiama não resolve nada. Não há nada. Estamos aqui a morrer. E esse povo está mal.
Na outra lunda, a sul, o cenário, segundo o jovem João Cigano, não difere muito. O grande problema dos jovens é a falta de emprego.
Já não é fome, é miséria. Aqui o emprego está mesmo difícil. Os natos não trabalham. As pessoas que trabalham nas minas, não sei se vêm de onde, vêm de uma outra província, outros vêm fora do país. Você já viste uma pessoa que não tem dinheiro? Mina, para você entrar lá, tanto cobrar 2 milhões, 1 milhão. Você pobre vai encontrar onde dinheiro. Então, automaticamente, essa pessoa aí vai criar frustração. E fica bandido, começa a matar pessoas, começa a roubar. Está complicado.
José Mateus Zeca Butchima é o coordenador do protetorado Luda Tchokwe. Esteve a visitar algumas regiões do leste e diz ter ficado triste com o que encontrou, sobretudo em Kakolo, na Lunda Sul.
O nível da pobreza mantém-se em alta. Os preços são duplicados. Encontrei um litro de óleo praticamente a 5 mil kwanzas, onde as pessoas não trabalham. A região leste está esquecida completamente. A pobreza extrema nas Lunda e as aldeias, as casas, conforme o colono deixou, aquelas casas de pau a pique, sem portas, as pessoas vivem ao ar lento. Você não encontra uma única escola nessas aldeias. As pessoas do Xins têm que correr cerca de 200 e tal quilômetros para encontrar o hospital. O hospital é esse que depois não há medicamento. Os médicos aí têm, enfermeiros aconselham os próprios doentes para procurar quimbandeiros. O preço dos medicamentos está tão elevado. Uma localidade onde não existe emprego, as pessoas não trabalham, não é possível. Crianças a morrer, muita criança a morrer.
Na Lunda Norte, município do Kaungula, diz este interlocutor ouvido pela Voz da América, a situação é pior.
O município de Kaungula está a passar mal. Nunca tivemos medicamentos nos hospitais. Nós nunca tivemos. O hospital está cheio de pessoas doentes, estão ali a morrer. Estão a morrer dentro do hospital, não há medicamentos.
Na outra zona, já na Lunda Sul, segundo o ancião Soba Moana Kapemba, a miséria é tanta que até vestuário não existe.
Nas aldeias nunca viram carro, nunca viram nenhum transporte aí. No Chassengue, na Baixa de Minungo, por aí. Encontrava um casal que estava a se render o vestuário. A mulher, encontramos a pisar. De repente vimos que o homem estava dentro da casa. A mulher foi chamar o marido. A mulher já não saiu de casa. O homem estava saindo com o pano que estava a usar a mulher, porque não tem roupa.
A Voz da América tentou falar ao telefone com o governador da Lunda Sul, mas não fomos respondidos. O mesmo acontecendo em relação à Lunda Norte, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas, jogos de qualificação para o CAN do próximo ano. Ontem, Moçambique ascendeu ao topo do seu grupo, o grupo I, ao derrotar em casa os Djurtos, a Guiné-Bissau, por 2-1. Guimarães Guima marca o primeiro golo aos 5 minutos. Mama Baldé igualou aos 24. Aos 73 minutos, o suplente Elias Macamo marcou um excelente golo. Resultado de trabalho de equipa. Esse grande jogador, que é Reinildo Mandava, fez um passo com a bola em arco a ser cabeceada por Gildo. E Macamo, em corrida, cabeceia para baixo, enganando o guarda-redes, que tinha saído ao seu encalce. Batata na capoeira, grande festa de Macamo, foi abraçar o treinador. Reinildo Mandava salvou os mambas de um golo certo sobre a linha de golo, embatendo depois fortemente contra a trava. O treinador dos mambas é Chiquinho Conde, o tal que foi abraçado por Macamo.
Isso é fruto de muito trabalho já de uns anos nesta parte, em que esses jogadores conseguiram fazer deste grupo uma verdadeira equipa. E a verdadeira equipa não é aquela que tem os melhores jogadores, mas é aquela que joga com uma verdadeira equipa. E é prazeroso ver este comprometimento dos jogadores, a entrega que eles têm. Vocês viram que o Reinildo quase que jogou a perna no poste para tirar a bola. Esse comprometimento é animador. Eu acho que demonstra perfeitamente aquilo que é o nosso caráter, a nossa resiliência, se quiserem, perante todas as adversidades que nós temos.
Era Chiquinho Conde, treinador da seleção de Moçambique. O treinador da Guiné-Bissau é Luís Boa Morta.
Fizeram cedo e primeiro do que nós, reagimos bem e empatamos. Depois, claro, a segunda parte sofremos golo e acabamos por não conseguir dar a volta.
Era Luís Boa Morte, treinador da Guiné-Bissau. Há que dizer que neste grupo está tudo muito renhido. É o grupo I, Moçambique e Mali têm 4 pontos, Guiné-Bissau tem 3, Eswatini 0. Chiquinho Conde fez notar que os próximos 2 jogos de Moçambique são contra o Eswatini e disse ele: são jogos para ganhar, vamos a ver. Ontem também temos que assinalar a vitória de Cabo Verde. Tubarões Azuis tinham que ganhar, ganharam. Bateram a Mauritânia por 2-0. Ryan Mendes foi o herói do jogo. Marcou os 2 golos dos Tubarões Azuis, 1 em cada parte. Jogo do grupo C, onde Egito soma e segue. Ontem foi ao Botswana dar uma surra, uma sova. 4 batatas na capoeira sem resposta. Faraós estão no topo do grupo C, com 6 pontos, seguidos de Cabo Verde com 3. Os mesmos que o terceiro, a Mauritânia. Botswana 0, nada, nenhum para mostrar. Portanto, no cómputo geral, os Palopes vão muito bem, muito obrigado. Angola e Moçambique no topo dos seus grupos, Cabo Verde em segundo no seu grupo, Guiné-Bissau em segundo no mesmo grupo que Moçambique. Na Europa, ontem, jogos da Liga das Nações. No grande jogo do dia, Holanda e Alemanha empataram a 2 golos. Alemanha e Holanda estão no topo do grupo 3 com 4 pontos, Bósnia e Hungria têm 1. Inglaterra bateu a Finlândia por 2-0 com 2 excelentes golos de Harry Kane, que ontem assinalou o seu 100º jogo pela seleção inglesa. Foi bom celebrar isso com 2 golos. Ontem, contudo, a grande notícia foi a derrota do Brasil frente ao Paraguai por 1-0 num jogo de qualificação para o Mundial. Golo obtido na primeira parte, Brasil nunca mais recuperou, apesar de ter domínio total do jogo, 71% da posse de bola, mas o que conta é a batata na capoeira. Brasil está agora em 5º lugar, com 10 pontos, os mesmos que a Venezuela em 6º. 4ª derrota do Brasil. Brasil é perseguido de perto pelo Paraguai e a Bolívia, a apenas 1 ponto. Vão ao Mundial os 6 primeiros. Brasil está em perigo. A qualificação é comandada pelos campeões do mundo, a Argentina, que, contudo, ontem perdeu frente à Colômbia por 2-1. A Argentina continua no topo com mais 2 pontos que a Colômbia e mais 8 que o Brasil. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita, na capital americana, 13 horas 27 minutos 30 segundos. Ainda tempo para fazer aqui referência a uma notícia importante para a Guiné-Bissau. O presidente anunciou hoje que não vai candidatar-se a um segundo mandato. O Maro Sissoko Embaló falava aos jornalistas depois de uma reunião do Conselho de Ministros. Ele disse, contudo, que podia garantir que nem Domingos Simões Pereira, nem Brahima Camará, nem Nuno Gomes Nabian é que o vão substituir. Outra pessoa, disse ele, é que me vai substituir porque a Guiné-Bissau merece melhor do que nós. Sobre o avião preso no aeroporto de Bissau, apanhado com mais de 2 toneladas de cocaína, o presidente guineense afirmou que o aparelho será confiscado e que o dinheiro resultante da venda será revertido a favor dos cofres de Estado. Nós contamos ter mais detalhes sobre esta questão na segunda meia hora, hoje a cargo do Sérgio Inhambi. Eu vou-me despedir. Até mais logo. We'll be right back.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Hoje é dia 11 de setembro, dia em que, há 23 anos, quatro ataques terroristas com aviões mataram quase 3 mil americanos. São, neste momento, 13 horas e 30 minutos na capital americana. Em Moçambique, são 19 horas e 30, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. São 16 horas e 30 minutos na vossa companhia. Está o Sérgio Nhambe, a produção é de Jaime Faria e a técnica é do Cornélio Sterners. Os destaques da emissão de hoje: o presidente da Guiné-Bissau diz que não vai se recandidatar a um segundo mandato. Em Moçambique, primeiros condenados à luz da nova lei de terrorismo recebem penas de mais de 20 anos de prisão. E na campanha política, a antiga primeira-dama Graça Machel diz que vai apoiar o candidato da Frelimo e pede pacto contra a corrupção. Helicóptero militar israelita cai na faixa de Gaza e no Quênia, trabalhadores paralisam o aeroporto internacional de Nairobi. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página evoaportugues.com. Pode nos encontrar no Facebook, no X, Instagram e no YouTube, Evoa Português. Para contato, nosso número do WhatsApp é +1 202-251-9466. Também pode aceder ao nosso canal, é simples, Evoa Português. Mas para já, vamos dar uma volta ao mundo com o João Santa Rita nas notícias.
As autoridades militares israelitas disseram que um dos seus helicópteros despenhou-se no sul da faixa de Gaza, matando dois soldados e ferindo outros 7. Uma investigação preliminar indicou que o acidente não foi causado por fogo inimigo. Na Cisjordânia, um ataque israelita matou na quarta-feira pelo menos 5 pessoas na cidade de Tubas, segundo as autoridades palestinianas. As autoridades israelitas disseram ter levado a cabo um ataque contra o que disseram ser uma célula terrorista na mesma área. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que Israel deve fazer mais para garantir que incidentes como aquele em que uma cidadã americana foi morta por tropas israelitas nunca mais aconteçam. Biden disse num comunicado que Israel reconheceu a sua responsabilidade pelo assassinato de Aysen Nur Aigi e que uma investigação preliminar indicou que o que aconteceu, disse ele, foi o resultado de um erro trágico resultante de uma escalada desnecessária. Biden pediu total responsabilização. Disse que os Estados Unidos esperam ter acesso contínuo a informações sobre os aspectos futuros da investigação. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, reuniram-se com destacados funcionários na capital da Ucrânia, uma visita que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esperar que resulte em novas decisões fortes de apoio à Ucrânia. Zelensky vem implorando há meses que os seus aliados permitam que a Ucrânia dispare mísseis ocidentais contra alvos em zonas profundas da Rússia para eliminar a capacidade de Moscovo lançar ataques. Espera-se que Blinken e Lamy pressionem a Ucrânia para obter mais informações sobre os seus objetivos estratégicos, enquanto consideram-se que devem dar luz verde aos pedidos ucranianos. O presidente americano, Joe Biden, sugeriu que há agora espaço para compromissos. Biden disse que o seu governo estava agora a resolver esta questão, quando foi questionado se os Estados Unidos iriam suspender as restrições ao uso dessas armas. O presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, Vyacheslav Volodin, disse que Moscovo irá considerar os Estados Unidos e os seus aliados como parte da guerra se permitirem que a Ucrânia use armas de longo alcance para atacar a Rússia. Os Estados Unidos assinalaram hoje o 23º aniversário dos ataques terroristas da Al-Qaeda em Nova Iorque, Washington e Pensilvânia. O presidente Joe Biden, acompanhado pela vice-presidente Kamala Harris, assistiu à cerimónia, tal como o ex-presidente Donald Trump, com o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, também presente. E centenas de trabalhadores na capital do principal aeroporto internacional do Quênia manifestaram-se contra um acordo planeado entre o governo e um investidor estrangeiro, paralisando o aeroporto durante todo o dia de hoje. A Associated Press disse que voos foram cancelados, com centenas de passageiros retidos no aeroporto na manhã de quarta-feira. O governo revelou que o acordo de construção e operação com o grupo Adani da Índia veria o aeroporto modernizado e uma pista e terminal adicionais construídos em troca do grupo administrar o aeroporto por 30 anos.
Obrigado, João Santa Rita, por essa atualização. Vamos ao desenvolvimento das nossas peças de hoje. Começamos pela Guiné-Bissau. O presidente da República anunciou hoje que não vai se recandidatar a um segundo mandato. O anúncio surpresa foi feito ainda hoje por Umaro Sissoko Embalo aos jornalistas depois da reunião do Conselho de Ministros. Entretanto, ele disse, e cito, nenhum bandido vai substituí-lo do cargo, tendo citado Domingos Simões Pereira, do PAIGC, Brahma Camará, do MADEM-G15 e Nuno Gomes Nabian, do APU-PDGB. O nosso colega Lassana Kassamá foi ouvir algumas reações.
Abdurrahmane Diallo, jornalista e analista político, afirma que o presidente guineense está perante um dilema. Forte pressão dos seus aliados políticos e da sua família.
Suponho que esse anúncio deve-se a uma pressão da família, que está farta de ver o chefe de Estado a ser apunhalado politicamente em todos os lados. Provavelmente a família não quer que o presidente da República seja candidato. Mas também há uma gigantesca movimentação, quer à volta dele, quer à volta do país, quer partidos políticos, quer movimentos que o poderão convencer a avançar para o segundo mandato, que é bem provável essa possibilidade. Ou seja, estamos aqui perante duas possibilidades. Uma provável pressão da família, mas também uma pressão forte dos que o rodeiam, do país, dos movimentos, dos partidos políticos próximos dele, que estão a querer ver o Presidente da República no segundo mandato.
Igualmente convidado a analisar o conteúdo da afirmação do Presidente da República em como não vai candidatar a um segundo mandato, Tcherno Amadou Balé, formado em Ciência Política e Relações Internacionais, aconselha uma ponderação nas análises, não obstante dizer as seguintes considerações.
Penso que nos últimos tempos o Presidente da República tem fechado num cerco, atacado tudo e todos e arriscou demasiado. No início do seu mandato parecia que estava a fazer tudo para não cometer os mesmos erros do José Mário Vaz, só que também não conseguiu manter os seus aliados no seu próprio campo e depois avançou já nesta última fase em investidas mais arriscadas, entrando por dentro dos próprios partidos políticos, desestabilizando os partidos políticos, mais concretamente do MADEM-G15, seja agora através da criação de uma coordenação paralela, como fez também com o PRS, mas também com a criação do próprio PTG, que fez parte de toda esta dinâmica do Presidente da República querer desestabilizar os partidos políticos e as certas instituições para ver se tornava mais forte e tornasse todos os outros dependentes. Só que parece que isto não correu ou não está a correr da forma como está previsto, mas temos de olhar para este anúncio como uma grande ponderação. Ainda há muita poeira, devemos deixar assentar o pó, porque o Umaro Sissoko Embalo também é imprevisível.
De referir, no entanto, que na sua exposição, o presidente guineense disse que não será substituído na presidência da República por Domingos Simões Pereira, líder da coligação PA e Terra Arranca, e do PAIGC, ou por Brahma Camará, coordenador do MADEM-G15, quanto por Nuno Gomes Nabian, presidente da PUP-DGB. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Ainda na conversa com os jornalistas, o presidente guineense disse que o avião apreendido com quase 3 toneladas de cocaína no passado sábado será confiscado e que o dinheiro resultante da venda será revertido a favor dos cofres do Estado. Quanto às acusações dos 4 maiores partidos de que ele e o governo têm responsabilidades e envolvimento com o tráfico de droga, Sissoko Embalo afirmou que é um mero teatro e que Brahma Camará, Nuno Nabian e Domingos Simões Pereira não podem dizer que ele é traficante de drogas porque nunca ninguém ouviu com traficantes e todos o conhecem na Guiné-Bissau. Ele concluiu ainda que esses líderes políticos fizeram uma jogada de antecipação na qual ele não irá cair. Vamos continuar com mais notícias na nossa emissão. Vamos da Guiné-Bissau agora para Moçambique, onde um tribunal de Cabo Delgado condenou apenas de 28 e 30 anos de prisão dois moçambicanos acusados de financiar o terrorismo, anunciou a instituição. Estes são os primeiros moçambicanos condenados por um tribunal desde a aprovação da lei que combate o financiamento ao terrorismo, aprovado há cerca de um ano. O Malawi foi o primeiro país da região a condenar uma pessoa por financiar o terrorismo em Cabo Delgado, e os serviços secretos anunciaram nessa para altos riscos de terrorismo expandirem para aquele distrito. Continuamos com mais notícias ainda sobre Moçambique, o país que está em campanha eleitoral. O apoio de Graça Machel, viúva do primeiro presidente do país, Samora Machel, bem como de Armando Guebuza ao candidato presidencial da Frelimo, significa que Daniel Chapo está a criar algum consenso entre as alas Chissano, Guebuza e Machel, que não estavam de acordo durante a governação de Filipe Nyusi, afirmam especialistas. Avançam também que para Armando Guebuza até pode ser uma forma de se vingar na humilhação de que a família Guebuza sofreu durante o julgamento do caso das dívidas ocultas. Quem nos traz mais detalhes dessa informação é o Ramos Miguel.
O analista político João Feijó destaca que o apoio dos históricos da Frelimo também se deve ao fato de eles saberem que o protagonismo que tem no debate político moçambicano deriva da circunstância de a Frelimo estar a governar o país.
Eles têm sempre mais a perder se o partido Frelimo estiver na oposição do que estiver no poder, não? Nós assistimos, não obstante a existência de rivalidades e de lutas internas dentro do partido, quando chega a altura das eleições, o partido fica sempre unido e são famosos por engolirem sapos. Agora, o Daniel Chapo parece que está a criar aqui algum consenso entre várias alas, a ala Chissano, a ala Guebuza e a ala Machel, que não estavam assim tão de acordo durante a governação Nyusi.
Feijó anotou, contudo, que esta é uma fase, porque quando foi a eleição de Filipe Nyusi, todos os históricos da Frelimo apoiaram a sua candidatura, mesmo sendo rivais. Para aquele analista, uma coisa que vai ser interessante acompanhar durante o processo eleitoral em Moçambique, depois desse cenário todo criado à volta do candidato da Frelimo, será a luta pelo segundo lugar.
O lugar para ver quem vai ser o líder da oposição, porque a Frelimo, com toda a sua máquina, já tem as coisas bastante controladas. E toda a sua máquina vai desde o processo de recenseamento eleitoral, a aprovação dos candidatos, todo o sistema está tão partidarizado.
Já o analista político Ivan Maus considera curioso o apoio da Graça Machel a Daniel Chapo, tendo em conta as duras críticas que tem feito aos sucessivos governos da Frelimo nos últimos anos.
Poucas vezes aparece a apoiar candidatos, se não muitas vezes até a fazer discursos e que as parecem contundentes. Denunciam algum tipo de captura do partido Frelimo para algum grupo de indivíduos sem integridade, sem ética, indivíduos que participam da corrupção. E desta vez ela parece apoiar Daniel Chapo, que em discurso diz muitas vezes que vai apostar na integridade, na transparência, em práticas anticorrupção, que é o que a Graça Machel acaba dizendo em seu discurso.
E em relação a Armando Guebuza?
Em um contexto em que tem Daniel Chapo, alguém que aparentemente não tem qualquer mácula, então juntados a Daniel Chapo, talvez seja um mecanismo de poder resgatar a sua imagem, não é? Que foi beliscada por este processo das dívidas ocultas, mas também de procurar, de alguma forma, garantir com que este governo, que foi dirigido por Filipe Nyusi, também algumas cabeças sejam responsabilizadas, passem pela quase mesma humilhação que ele passou no processo relativo às dívidas ocultas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São neste momento 13 horas e 43 minutos na capital americana. Votos de uma continuação de uma excelente escuta. Vamos agora a Cabo Verde. O governo marcou para 1 de dezembro a realização das nonas eleições autárquicas, um dia depois de ter ontem ouvido os partidos políticos. O anúncio foi feito hoje em conferência de imprensa pela ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Janine Lelis, que reiterou que a data foi marcada dentro do quadro legal. A Comissão Nacional de Eleições tinha proposto a data para novembro, mas ontem os partidos políticos também avançaram com o dia 1 de dezembro. Nos 22 municípios serão eleitos presidentes de câmaras e deputados às assembleias municipais. Embora as eleições sejam sempre dominadas pelos dois principais partidos, falamos do MPD e PSV, O UCID já anunciou alguns candidatos e organizações da sociedade civil admitem apresentar candidaturas independentes. Em mais notícias, o jornalista angolano Cláudio Silva participou de uma investigação da Intercept Brasil em Camizungo, Angola, sobre o empresário e político brasileiro Pablo Marçal, que arrecadou pelo menos cerca de 796 milhões de dólares em doações e leilões e prometeu construir 300 casas para a comunidade de Camizungo, mas a realidade no terreno é outra. Apenas 30 casas foram construídas e muitas das infraestruturas por ele promovidas tinham sido criadas por outras instituições. Cláudio Silva conversou comigo hoje no Washington Fora de Horas da Voz da América em português e destacou o impacto do nível da pobreza em Angola.
O nível da pobreza é tanto que qualquer tipo de ajuda é sempre bem-vinda. E para quem não tinha água, não tinha eletricidade, não tinha posto médico, não tinha um centro de saúde, não tinha um local onde os seus filhos pudessem aprender a ler e escrever, não tinha um campo onde jogar futebol, não tinha casas que não fossem de chapa. O surgimento de tais melhorias são palpáveis, não importa quando no papel deles, não importa se é a curto prazo ou a longo prazo. As necessidades imediatas de certas pessoas na comunidade do Camizungo estão a ser supridas e isso é muito importante e muito positivo. Agora, será que é sustentável? Será que este tipo de ações e doações tira o papel do governo? Eu acho que é óbvio que não. E o próprio governo central tem conhecimento, obviamente, desta comunidade, tem visitado esta comunidade, faz alguns tipos de doações, doa material escolar, de vez em quando faz alguns almoços para as crianças da comunidade, mas isto não substitui a necessidade do desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Neste lugar de pobreza extrema, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Agora, muita gente dentro e fora do país sabe disso e tira vantagem disso para fins pessoais. Faz promessas bombásticas que depois não consegue cumprir no terreno e eu acho que isso é realmente deplorável. E é isso, por exemplo, que motivou a investigação do Intercept.
Olhando para a atual imagem do país, Cláudio consegue ver um futuro melhor a curto prazo ou nem por isso?
A curto prazo, eu não vejo um futuro melhor enquanto nós não mudarmos as nossas políticas sociais. Eu acho muito preocupante que, segundo um relatório agora recente das Nações Unidas, Angola é o segundo país no mundo que mais gasta em dívida externa comparado com o que gasta no setor da saúde. Nós gastamos 6 vezes mais a pagar os juros da dívida externa do que no setor da saúde. E continuamos a endividar-nos pelas mais ridículas razões. Nós continuamos a gastar dinheiro em coisas que não fazem sentido nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Isso preocupa-me bastante.
E essa entrevista pode ser acompanhada na íntegra no nosso website, é www.voaportugues.com. É já amanhã, 12 de setembro, que se assinala o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, líder da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Hoje é considerado um dos maiores pensadores e líderes africanos. Nas academias, pelo mundo fora, ele continua a ser estudado. O antigo presidente e primeiro-ministro de Cabo Verde, Pedro Pires, foi um dos primeiros a abraçar a luta, tendo sido companheiro de Cabral. O atual presidente da Fundação Amílcar Cabral, com sede na cidade da Praia, falou com o nosso correspondente Eugênio Teixeira sobre esta figura. Entre outras perguntas, Pedro Pires respondeu se os ideais e sonhos de Cabral foram realizados na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Vamos ouvir.
Há a perspectiva idealista em que nós pensamos que tudo é possível ser realizado. Do meu ponto de vista, temos de ter um outro espírito, que eu chamaria o espírito da possibilidade. Eu penso que realizamos o possível. Participamos, porque o importante aqui nessa realização do possível e da possibilidade é que fizemos uma coisa, conquistamos as nossas independências. Nós, em 73, a Guiné proclamou o seu Estado, em 75, Cabo Verde proclamou o seu Estado. É o primeiro passo para realizar. talvez não seja o primeiro, mas seja o segundo, porque o primeiro passo é o passo da luta de libertação e o triunfo da luta de libertação. O segundo passo é a independência, a seguir a constituição, a instituição dos respectivos Estados soberanos. Ora, se coloca posteriormente a questão da liderança desse processo, da instituição do Estado soberano e da realização dos objetivos. Teremos cumprido toda essa missão, todo esse objetivo? Eu acho que não, porque seria uma utopia pensar que se pode cumprir tudo ou realizar tudo. O que realizamos é o possível. Talvez não estivéssemos em condições de fazer mais.
E no programa África Agora desta semana teremos um especial sobre o centenário de Amílcar Cabral e poderá ouvir e ouvir mais da entrevista com Pedro Pires. A propósito do centenário, deixamos aqui um extrato do tema Cabral Camorri, o Cabral não morreu, produzido recentemente pelo grupo Terreno Music, aqui mesmo nos Estados Unidos. O candidato presidencial do Partido Republicano, Donald Trump, entrou em choque com a sua rival do Partido Democrata, Kamala Harris, na terça-feira à noite sobre questões como aborto, imigração e política externa. Steve Herman tem mais detalhes sobre este debate na reportagem apresentada por Paula Alves Silva.
De pé, a 2 metros de distância, sem público na sala, os dois candidatos presidenciais, que nunca se tinham visto antes da noite de terça-feira, tiveram seu primeiro encontro apresentado pela ABC News e transmitido em simultâneo noutras estações de televisão para dezenas de milhões de prováveis eleitores americanos. A vice-presidente Kamala Harris falou a esses eleitores tanto quanto respondeu aos ataques do ex-presidente Donald Trump, definindo grande parte do seu próprio curso após a retirada do presidente Joe Biden da corrida.
Claramente, eu não sou Joe Biden e certamente não sou Donald Trump. E o que eu ofereço é uma nova geração de liderança para o nosso país. Uma geração que acredita no que é possível. Alguém que traz um sentido de otimismo sobre o que podemos fazer, em vez de estar sempre a menosprezar o povo americano.
Trump culpou Harris, a quem chamou marxista, por um aumento da imigração ilegal para os Estados Unidos.
Eles destruíram o tecido do nosso país. Deixaram entrar milhões de pessoas.
Trump, sem provas, também culpou Harris pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pela guerra em Gaza.
Ela odeia Israel. Ao mesmo tempo, à sua maneira, odeia a população árabe. Tudo vai explodir, árabes, judeus, Israel. Israel vai desaparecer.
Jewish people, Israel, Israel will be gone.
Para Trump, foi a 7ª vez no palco do debate presidencial, para Harris a 1ª. Harris afirmou que o candidato republicano não está apto a regressar à Casa Branca e que existe um consenso sobre isso entre os líderes mundiais, com exceção dos autocratas que Trump admira.
Adoras homens fortes em vez de te preocupares com a democracia.
Os substitutos de Trump na sala de imprensa, como o congressista republicano Byron Donalds, da Flórida, disseram que Harris não conseguiu articular o que ela faria como presidente.
Kamala Harris, tudo o que ela fez foi atacá-lo. Não falou sobre políticas, não falou sobre as diferenças entre ela e a administração Biden. Quando se falou do Afeganistão, o que ela disse? Um monte de nada.
Cerca de um terço dos eleitores inquiridos antes do debate disseram que conheciam Trump, mas que precisavam de saber mais sobre Harris. O debate revelou um claro contraste entre os dois, de acordo com o congressista do Partido Democrata da Califórnia, Ted Lieu.
Kamala Harris foi presidencial, Donald Trump foi estranho e incoerente.
A menos que Trump e Harris voltem a debater antes do dia das eleições, esta pode ter sido a sua melhor oportunidade para tentar influenciar o número relativamente pequeno de eleitores indecisos nos 7 estados decisivos que deverão decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos.
O preço do ouro atingiu recentemente o máximo histórico e o Conselho Mundial do Ouro prevê que os bancos centrais aumentem as suas reservas nos próximos anos. Os bancos centrais de África estão entre os compradores e estão a recorrer ao metal precioso para se protegerem da instabilidade econômica e geopolítica, visando diversificar as suas carteiras financeiras. A reportagem é de Mohamed Issouf, na voz de Ana Guedes.
Em setembro de 2023, o preço do ouro por onça era de 1.900 dólares. Um ano depois, estava a ser vendida a 2.500 dólares. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, uma associação comercial internacional para a indústria do ouro, a procura deste metal deverá aumentar nos próximos 10 meses, apesar da subida dos preços. Alguns especialistas atribuem a corrida ao ouro por parte dos bancos centrais a necessidade de proteger as suas moedas locais e as incertezas económicas e políticas globais. Carlos Lopes é professor na Escola de Governação Pública Nelson Mandela, na África do Sul.
Nos últimos anos, devido à inflação e a todos estes movimentos de pacotes de estímulo e outros, os rendimentos são extremamente baixos. Por isso, não estão a obter quaisquer rendimentos. Por outro lado, o ouro está a subir em termos de preço, porque os grandes bancos também estão a ir atrás do ouro como proteção.
O facto de a produção de ouro em África ter crescido 60% desde 2010, segundo o World Gold Council, ajuda a superar um aumento global de 26%. O Ghana e Uganda têm vindo a comprar ouro a mineiros artesanais para reforçar as suas reservas de divisas, que estão a diminuir. O Ghana, o maior produtor de ouro de África, planeia comprar petróleo a outros países e pagar-lhes em ouro para aliviar a pressão sobre a moeda local e baixar os elevados preços dos combustíveis. No entanto, alguns economistas afirmam que o ouro não pode resolver os problemas económicos de alguns países africanos. De acordo com o Conselho Mundial de Ouro, os países devem manter o ouro pelo seu valor a longo prazo, pelo seu desempenho durante as crises e pelo seu papel como diversificador eficaz de carteira. Bright Opong Afun é professor catedrático da Universidade de Minas e Tecnologia do Ghana. Ele afirma que alguns países africanos querem usar o ouro para reduzir a sua dependência do sistema financeiro global.
If sanctions are laid on you, an African country,
se forem impostas sanções a um país africano, sabemos os efeitos devastadores que isso terá. Os países africanos estão em desenvolvimento ou são jovens e não querem receber sanções severas que tenham um impacto negativo ou forte na economia. Por isso, estão a reduzir estrategicamente as suas dependências em relação a esses países.
Afun afirma que, embora alguns africanos conheçam e compreendam a importância do ouro, muitos trocam metal para satisfazer as suas necessidades quotidianas. A Zona de Comércio Livre Continental Africana introduziu o sistema panafricano de pagamentos e liquidação que permite aos países transacionarem em moeda local. Os especialistas afirmam que alguns sistemas de pagamento continentais, se forem implementados, podem aliviar as pressões económicas com que alguns países se debatem. Isso, por sua vez, pode torná-los menos dependentes do ouro.
Obrigado, Ana Guedes, e o amigo ouvinte já sabe que pode acompanhar a estas e outras histórias da Voz da América na nossa página evoaportugues.com. Na emissão de hoje tivemos como destaque que da Guiné-Bissau o presidente diz que não vai se recandidatar. Em Moçambique, primeiros condenados à luz da nova lei de terrorismo receberam mais de 20 anos de prisão. E sobre a campanha política, a antiga primeira-dama Graça Machel diz que apoia o candidato da Frelimo e pede pacto contra a corrupção. Na faixa de Gaza, helicóptero militar israelita cai e do Quênia, trabalhadores paralisam aeroporto internacional de Nairobi. Foi um prazer imenso estar na vossa companhia, vos informar. Nós prometemos voltar amanhã com mais notícias, histórias, reportagens especiais. Eu sou Sérgio Nhambi. O Jaime Faria também se despede. Até a próxima. Não se esqueça de cuidar de si.